Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler, irmãos, alguns versículos que já foram lidos aqui em culto da noite. Os irmãos sabem que nos cultos da noite eu tenho pregado no Evangelho de João, já chegamos lá no capítulo 2 até o verso 11. Mas o nosso assunto agora pela manhã é um assunto de grande relevância. Quero ler com o irmão, inspirado também nessa experiência envolvendo esses novos discípulos de Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, de 45, verso 45 e 46, que dizem assim, 45, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Fala comigo, venha e veja. Venha e veja. Meu irmão e minha irmã, essa semana foi uma semana muito boa para a vida da nossa igreja. Muito boa mesmo. Pastor Carlos foi participar em São Paulo de um encontro de pastores de jovens. Pastores de jovens de grandes igrejas. Então ele foi lá nesse encontro fazer uma reciclagem, trocas de experiências com um pastor da igreja de juventude, da igreja da Lagoinha, primeira igreja de São José dos Campos, primeira igreja de Curitiba, outras grandes igrejas, primeira igreja aqui do Recreio, igreja do Recreio. Pastor Carlos aprendeu muito. O assunto, parte do assunto tratado ali em São Paulo, que o pastor Carlos participou deste encontro, contribuindo e recebendo também contribuição dos pastores de jovens que estavam lá, os assuntos coincidem, boa parte, com o que nós fomos fazer em Curitiba, na Igreja Batista do Bacacheri. Eu, pastor Jorge, pastor Delaney, pastor Isaac, fomos para lá, pastor Natan ficou aqui cuidando das coisas. O que que acontece? Nós, irmãos, fomos fazer uma semana de reciclagem, de aprendizado a respeito de discipulados, de grupos pequenos. E eu queria conscientizar o irmão o seguinte, este é o momento de nós intensificarmos a nossa participação em pequenos grupos. Alguém pode perguntar, por que isso, pastor? Que moda é essa? Não é questão de moda. É a questão da necessidade das vidas das pessoas, da sua vida e da vida das vidas de muitas outras pessoas. As vidas dos crentes podem ser impactadas como? Irmãos, os pequenos grupos são instrumentos preciosos de Deus de tornar as vidas dos crentes vidas mais úteis, mais frutíferas para o reino de Deus. Por que que nós queremos que todas as pessoas de nossa igreja estejam em pequenos grupos? Tem muitos motivos. Um deles é que no pequeno grupo você tem a possibilidade de colocar a sua vida à disposição de Deus. E o pequeno grupo é um instrumento de Deus, meu irmão, minha irmã, para facilitar que você alcance outras pessoas, que você alcance pessoas que não terão e não teriam contato com a igreja diretamente. Uma pessoa da sua família, uma pessoa do seu convívio, uma pessoa do seu trabalho, que você tem condições de dizer para a pessoa, quer participar hoje comigo na minha casa, ou na casa de uma outra pessoa, de um momento de comunhão com o pessoal, de compartilhamento, um momento com alguns amigos e amigas que nós temos. Você pode, nós vamos orar lá por sua vida, nós vamos orar por sua família. Irmãos, isso abre muitas portas. Você sabe que há pessoas que elas não estão em igreja, gente da sua família mesmo, pessoas que são suas amigas, elas não estão na igreja, mas facilmente estariam. Elas estariam facilmente na igreja se elas tivessem uma porta de entrada mais fácil. Porque para uma pessoa não crente, nós temos tido experiências aqui, nós temos inclusive orado para Deus fazer isso. Mas meu irmão, é a minoria das pessoas que chegam na igreja assim, Mas nós temos tido experiências aqui, da pessoa passar aqui na frente da igreja e sentir vontade de entrar. E nós estamos pedindo a Deus isso. Senhor, que quando uma pessoa passar ali na frente da igreja, ela tenha vontade de entrar. Ela tenha curiosidade para chegar até ali. Algo a atraia. Isso tem acontecido e acontece. Várias vezes aqui, eu já ouvi a pessoa dizendo, não, eu sempre passo por aqui, sempre tive curiosidade, mas não sabia, não entendia. Um dia eu vim aqui, não estava nem na hora do culto, a igreja estava fechada, aí passaram-se 2 anos, aí eu vim hoje. Isso acontece? Acontece. Mas aí a gente está limitando e dizendo assim, Senhor, só vai entrar aqui quem vier sem a minha participação, sem que eu tenha que fazer esforço nenhum, sem que eu tenha que buscar, sem que eu tenha que falar, que o Senhor haja aí e a pessoa sozinha tenha vontade de vir, porque eu não quero me envolver nisso. Mas existem, meus irmãos, muitas outras pessoas, muitas outras. Elas têm um contato com o Evangelho a partir de alguém. De alguém. Você imagine, por exemplo, a casa de uma mulher que é crente, o marido não crente. Eu ouvi isso, um testemunho recentemente. Um pequeno grupo naquela casa, o marido ficava dentro do quarto. O marido dentro do quarto, o pastor Jorge ficava por lá, ligava a televisão no quarto, ficava fumando lá dentro do quarto, e o povo ali na sala da casa dele. No início ele meio resistente, mas acabou deixando a mulher ter um pequeno grupo na casa deles. Ele ficou no quarto e falou, olha, eu só não vou ficar participando, hein, que eu não gosto de rezar. Falei, não, mas ninguém vai rezar aqui não, o pessoal da igreja vai vir e tal. E o homem ficava dentro do quarto. E ele lá, dentro do quarto, com a orelha na porta, escutando o que eles estavam falando lá. Com o passar do tempo, ele descobriu que os crentes não atacam ninguém, não arrancam um pedaço, não tem chifre na cabeça, não tem pé de cabrito, os pés são normais, que ele começou a observar que as pessoas chegavam lá com sandália, essas coisas, os dedos eram normais, 5 dedos em cada pé, não tinha nada demais. Estou brincando assim, porque no Nordeste, período, diziam que os crentes, você não podia receber crente porque tinha pé de cabrito. E naquele tempo que os homens usavam chapéu, que o pregador, se tirasse o chapéu, tinha 2 chifres na cabeça, que era coisa do diabo. Mas então, as pessoas vão descobrindo que nós também sabemos sorrir, que nós também somos simpáticos, e ele está ali. Um dia ele chegou, o povo já estava lá, ele ficou por ali mesmo. Irmãos, hoje esse homem está batizado numa igreja batista. Por quê? Porque a porta de entrada, você tem a sua mãe, você fala com a sua mãe assim, mãe, vamos na igreja? Não, não vou não. Mãe, vamos lá em casa hoje me ajudar a fazer um bolinho para receber o pessoal? Eu não estou dizendo que você tem que dar bolinho. Você usa o bolinho para poder levar a sua mãe lá, para ela sentar lá e receber um apoio de oração. Ela não viria aqui. Irmãos, os pequenos grupos, em grande parte, têm isso. Alguém pode perguntar, mas pastor, nós vamos nos ocupar com isso? Meu irmão, você tem se ocupado com tantas coisas que não são prioritárias. Você já parou para pensar nisso? Eu estou convicto, meu irmão, que uma coisa boa que eu posso fazer para as minhas ovelhas é despertá-las para aproveitarem melhor o tempo investindo na vida de alguém. Investindo na vida de alguém. Meu irmão, você dá um piripaque e morre de um dia para o outro. Você chega no céu com mãos vazias. O Senhor te pergunta, pede contas dos seus frutos, da sua mordomia cristã, o que você fez. E Ele pergunta quantas vidas, e você diz, nenhuma. Você já imaginou a sua lembrança no céu de mim? Porque eu espero que você morra primeiro do que eu. Você chega no céu, e o Senhor lhe pede contas, e você estava chateado aqui com a conversa do pastor, que você pode ir para um pequeno grupo, que você pode convidar alguém, que você pode chamar alguém para o Evangelho, que você pode convidar alguém para vir na igreja, você já não estava aguentando mais, e no seu coração pecador, você pensava o seguinte, o pastor acha que todo mundo é igual ele, que recebe para pregar, ele não sabe que a gente tem que trabalhar, que tem que estudar, aí, mas você vai assim mesmo, com um pouco de má vontade, e Deus abençoa, usa a sua vida, salva alguém, você chega na porta do céu. Eu acho que quem vai receber a gente na porta do céu é o Senhor Jesus, não é o apóstolo Pedro não, tá? Todo mundo põe o Pedro na porta. Mas então, você chega para o Senhor e Ele pergunta, quantas vidas você fica com os olhos brilhando, lembrando de mim? E você diz, graças a Deus. Aí você apresenta quantas vidas você influenciou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa você ter alguém que você conhece, está com a vida arrasada. E descobre o Evangelho. Ontem se casaram aqui na igreja, a Cristiane e o Bruno. O Bruno estava vivendo um momento dificílimo da sua vida. O Bruno estava vivendo um momento, meus irmãos, desesperador. E uma pessoa pagou para o Bruno ir no Copa Jovem. Os irmãos, vejam como são as coisas. A gente faz as coisas, às vezes, preocupado, se está gastando, se não está gastando. Os jovens de nossa igreja, num esforço tão grande, um esforço de trabalho para fazer um Copa, muitos deles envolvidos, é cantina funcionando, é gente trabalhando, é pastor Carlos e Tati dormindo de madrugada, irmãos, é um movimento fora de série, sem contar que tem gente falando mal deles também, isso tudo fortalece a gente, tudo fortalece. Aí chega lá na hora do Copa, o que que acontece? Um Bruno chega lá, desesperado, desiludido com a vida, pensando em tirar a própria vida. Chega num copo, um menino daquele tem um encontro real com Jesus Cristo. Entrega a vida dele a Jesus, ganha um monte de amigos na igreja de uma vez só. Aquela turma do Copa toda abraçando, beijando, virando amigo, indo comer pizza junto, encarnando nele, brincando com ele, descobre que isso aqui é uma família. Daqui a pouco Deus faz algo ainda também para acrescentar, mostra uma menina da igreja. Começam a namorar, período de oração, e vai. Meu irmão, outro testemunho lindo aqui, os dois casando aqui. Uma família cristã nasceu. Você já pensou ontem? A pessoa que pagou para o Bruno ir no Copa, estava aqui de madrinha. A emoção daquela moça. O pai do Bruno falou comigo assim, emocionado ali embaixo. Veio me abraçar. Você sabe que esses homens mais antigos, eles têm dificuldade assim de demonstrar carinho físico. Aquele homão, pai do Bruno ali, quase que eu levo um beijo ontem ali embaixo. Uma coisa que a gente gosta, que levar beijo é bom, né? Mas levar beijo de homem é um negócio um pouco desagradável, porque não é assim aquela coisa. Mas levei um abraço ali daquele homem chorando ali embaixo. Ele não estava se contendo, falou comigo, pastor, muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que essa igreja fez para a vida do meu filho. O pai dele tem vindo aqui na igreja, porque a coisa é assim, meu irmão. Você abençoa uma pessoa e contagia outra. Então, o pequeno grupo, eles estão em pequenos grupos há muito tempo. É importante, eu quero, meu irmão, fazer de tudo para que o irmão seja usado por Deus. Pastor, como é que a gente faz? Existem alguns verbos importantes que nós queremos seguir aqui na igreja. O verbo chamar, o verbo agregar, o verbo enviar. Eu quero chamar a sua atenção para o verbo chamar. Quero chamar a sua atenção, se você quer ter uma vida contagiante, quero chamar a sua atenção para o verbo chamar. Repita comigo, chamar. 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 É importante chamar alguém para conhecer a Jesus. O que que o Filipe fez com Natanael? Quando o Filipe encontra Cristo, ele vai chamar o Natanael. Irmãos, Deus usa pessoas para transformar vidas de outras pessoas. Agora, como é que eu quero refletir com você sobre a importância da oração para chamar alguém? A importância da oração para chamar alguém. Primeira coisa, meu irmão, que faz parte dessa história da gente ter coragem, ter iniciativa de chamar alguém. Chamar alguém para um pequeno grupo. Chamar alguém para ir na igreja. Chamar alguém para fazer uma oração. Meu irmão, nós precisamos orar. Nós precisamos orar porque a oração gera compaixão no nosso coração. Quanto mais seco de oração, menos compaixão. Se você não começar a orar pelo Brasil, você vai ficar com raiva do próximo presidente ou da presidente. Vai ficar com ódio. Se você começar a orar, você fica com dó. Você fica com compaixão. Você começa a olhar para aquela vida, ainda que ela esteja fazendo alguma coisa que esteja contrário àquilo que você acredita, contrário para o país, você pensa, meu Deus, tenha misericórdia dessa vida. Se essa vida te conhecer, se essa vida tiver uma experiência viva com o Senhor. Meu irmão, quando alguém na sua família, você está orando por essa pessoa, a pessoa está aprontando, mas você tem um coração cheio de compaixão. Você olha para a pessoa e percebe que ela está sendo vítima dela mesma, vítima da obra do diabo na sua vida. Você começa a olhar para a vida da pessoa com compaixão, porque sabe que ela precisa de uma libertação, libertação daquilo que ela pensa que está errado, libertação do jeito que ela resolveu viver. Precisa se libertar disso, precisa se libertar do vício que está envolvendo a vida. E quando a gente fala de vício, não é necessariamente vício de fumar, vício de drogas, vício de beber, vício comportamental. Então, quando oramos, o nosso coração fica envolvido por compaixão. Nós precisamos olhar para as pessoas no meio da rua com mais compaixão. Pastor Samitip te diz que nós precisamos orar para começarmos a andar na rua e olhar para as pessoas como Jesus olha. Como é que Jesus enxerga essa vida? Como é que Jesus encara essa pessoa? Qual o plano de Jesus para a vida dela? O que Jesus fez por esta pessoa? Irmãos, Cristo morreu por todos. Por todos. Os irmãos sabem que Fernandinho Beiramar é aluno de um seminário batista? É. Ele é aluno de um seminário batista. Faculdade Teológica Batista do Paraná. Ele faz um curso por correspondência. Aí a imprensa caiu de pau. A imprensa caiu de pau. Porque tem gente que quer que aquela vida se arrebente. Irmãos, eu fiquei todo alegre. Falei, já pensou esse camarada se formando em teologia, sendo meu colega? E se ele virar meu colega, vai ser uma benção. Eu é que não posso ser colega dele. Eu é que não posso fazer o que ele andou fazendo por aí. Eu me tornar colega dele. Mas ele se tornar nosso colega, pastor? Já pensou? A gente vai para um congresso desse aí de reciclagem, em vez do irmão dividir o quarto com o pastor Isaac, vai dividir com o Fernandinho Beiramar. O irmão vai fazer selfie lá, vai ser um sucesso na web. Vai ser um sucesso, nós vamos ficar famosos. Agora, preste atenção. Nós olhamos para aquela vida querendo o melhor de Deus para a vida dele. O melhor de Deus para a vida dele. Agora, se você não ora pela pessoa, você vai tomando raiva, vai tomando ódio. Alguém está te perturbando, começa a pedir a Deus para usar a sua vida, para abençoar aquela pessoa. Ah, irmãos, é maravilhoso isso. É maravilhoso. Você está com uma pessoa na família que te traz uma perturbação, você fica firme em oração que o mundo dá voltas. A pessoa vai ser trazida até você. A oração gera compaixão. Uma outra coisa, a oração quebra cadeias. Oração quebra cadeias, irmãos. Coisas que nós não imaginamos. E coisas que nós não podemos fazer. Através da oração, Deus começa a fazer. Deus começa a trazer consciência. Eu escutei uma experiência de um pai e de uma mãe há poucos dias atrás. O filho, aquele pai, aquela mãe, são pessoas muito educadas. O pai é um gentleman. A mãe, uma lady. Gente educada mesmo, gente fina. O filho, irmãos, ficou com uma rebeldia, uma postura de agressividade. Ele chegava em casa xingando o pai, xingando a mãe. E eles me contaram o seguinte, que um dia ele estava tão triste. E você sabe que quando um pai e uma mãe estão passando por isso, sempre, 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 uma pessoa aparece na vida para poder tripudiar. E uma pessoa começou a falar com esse pai, não sei como é que você se apresenta tão alegre no meio das pessoas, tendo seu filho nessa situação. Não sei como é que você ainda tem coragem de comemorar aniversário na sua casa. Não sei como é que você ainda tem coragem de fazer isso, fazer aquilo outro. E ele estava naquele dia entristecido demais. Esse homem é um homem crente, e inclusive chega até a pregar. E um dia ele foi pregar, pregou na igreja, o filho nessa situação, mas ele pregou na igreja, a pessoa mandou uma cartinha anônima, dizendo, não sei como é que você com o filho nessa situação, fica na frente da igreja ainda, abrindo seus braços, falando com um sorriso nos lábios, ainda dando lição de moral nos outros. Irmão, sempre aparece alguém para tripudiar da sua dor. Um dia ele, muito triste, chegou em casa, chamou a esposa e falou, vamos orar que eu não sei se eu aguento mais. Irmãos, quando acabaram de orar, aparece o menino, igual um furacão na porta. Quando ele entrou, os pais tinham acabado de ficar de joelhos para orar, em oração, eles se levantaram, olharam para ele, esperando assim que viesse mais uma agressividade. O menino olhou com os olhos esbugalhados para eles, meio espantado, e disse assim, eu resolvi mudar. Resolvi mudar. Eles ficaram assim um pouco sem... Mas como assim resolveu mudar? Eu quero que me leve para uma casa de recuperação hoje. O pai ligou para um pastor, que ligou para o outro, que arrumou uma vaga não sei aonde, que arrumou não sei o quê, que não sei o quê... Botaram o menino, irmãos, isso tem algum tempo, o menino hoje é um pastor. O menino é um pastor. É o poder da oração quebrando cadeias. Quando a gente diz de quebra de cadeias, são cadeias mesmo, porque às vezes há circunstâncias que prendem. E se tem uma palavra que nós temos aprendido que é importante na vida cristã, é libertação. Então, a oração vai gerando algo que você não pode gerar, vai quebrando as cadeias espirituais, o mundo espiritual começa a trabalhar. Nós não estamos vendo, irmãos, nós não estamos vendo, mas com certeza há anjos de Deus ao redor de nós aqui. A própria palavra de Deus diz... que Deus habita em meio aos louvores, no meio dos louvores Deus habita, e também o contrário é verdadeiro, Satanás tem os seus enviados também, é por isso uma das razões que o salmista diz, na presença dos deuses a ti cantarei louvores, porque o mundo espiritual é vivo, é ativo, enquanto nós o louvamos, adoramos, nós estamos envergonhando o mundo espiritual, as potestades do ar, os príncipes do reino o reino da perversidade neste mundo. Meu irmão, quando nós oramos, o mundo espiritual se move. Alguma coisa conspira a favor. Começa a haver uma conspiração a favor. As coisas começam a acontecer. E tem horas que parece que está tudo congelado, mas aquela música da Cassiane é verdadeira. Que quando ele fica em silêncio, quando Deus fica em silêncio, é porque está trabalhando. quando uma mãe está quietinha, gerando uma criança, ela está paradinha dormindo, significa que a formação da criança está interrompida? Não! Enquanto a mãe repousa, Deus gera uma criança no seu ventre. Então, meu irmão e minha irmã, através da oração, você quer chamar alguém, você quer convidar alguém, você quer influenciar alguém, comece a orar por essa pessoa. Por isso, eu quero lhe trazer um desafio. Você orar por 5 pessoas. Você orar por 5 pessoas. Pastor, eu quero orar por mais. Pode orar até por 1000, meu irmão. O problema é não orar por ninguém. Esse é que é o problema. Orar por 5 pessoas, mas orar intencionalmente. Irmãos, a gente pode orar pelo mundo todo. A gente pode chegar e falar assim: Senhor Deus, abençoa todo mundo. Você pode orar assim? Pode. Pode. Abençoa toda a nossa igreja. Pode orar? Pode orar. Eu oro assim também. De vez em quando o irmão pergunta para mim: pastor, está orando por mim? Eu passo aperto. Porque eu sou um só, esqueço. O irmão acha que eu consigo orar pela igreja toda, nome por nome, todo dia? Não. Tem dia que eu falo assim: Senhor, cuida da turma lá. Você chega em casa, deita e fala assim: Senhor, entrega o meu espírito e o de todo mundo. Eu não estou falando dessa oração, nós temos que ter uma outra oração. É aquela oração, meu irmão, intencional. A palavra intencional é muito relevante. Senhor, toca na vida do fulano de tal. Senhor, toca na vida da Bruna, toca na vida do Bruno, toca na vida da Brunella, toca na vida da Brunete, toca na vida de todas as Brunas do mundo. Senhor, toca na vida do Antônio. Senhor, o Antônio, fala o coração do Antônio. Senhor, abençoa o Pedro. Senhor, cuida da vida do Renato. Senhor, trabalha na vida do Renato. Que o Renato, o Senhor, crie uma situação no nosso trabalho, que ele se aproxime de mim. Senhor, cria no coração do Renato um interesse pelo Senhor. Senhor, cria no coração do Renato um desinteresse, que ele fique enjoado com as coisas do mundo. Traga nele um desgosto com as coisas do mundo. Que ele comece a não sentir prazer nisso. Como aquela mãe que começou a orar em favor da filha que saía na sexta-feira à noite para as noitadas. Saía sábado à noite para as noitadas. Aquela mãe ficava em casa ajoelhada e aquela menina teimosa. Entrava no carro com os amigos, voltava desfigurada. Aquela mãe ficava orando de joelhos, clamando a misericórdia de Deus. Um dia a filha chegou de madrugada, a mãe estava lá orando. Ela disse: mãe, para com isso, mãe, vai dormir. Porque filho acha tudo fácil. Filho acha que mãe dorme, pai dorme com facilidade, né? Eles acham que é assim. Eles acham que é assim: ah, não, pode dormir, a senhora está em casa, dorme. A mãe: não precisa disso, mãe. Ah, um outro dia, a menina volta para casa e encontra a mãe lá de joelhos de novo. A Bíblia aberta, Bíblia meio molhada por causa de gotas de lágrimas ali. A filha falou: é, a senhora para de orar por mim. Porque, meus irmãos, às vezes a pessoa está orando por alguém e ainda sofre ignorância ainda. É assim mesmo. A mãe continuava orando. Um dia ela chega toda desfigurada de novo e diz: para de orar por mim, porque a senhora fica orando aqui e eu fico lá, e eu já não consigo ficar satisfeita nem aqui e nem lá. E a mãe dentro: glória a Deus. Ela disse: a senhora fica orando aqui e eu começo a beber lá e começo a vomitar no meio dos outros. A mãe: glória a Deus. Eu fico passando vergonha onde eu estou, porque eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu começo a misturar as coisas, começo a ter vômito perto dos outros. Passei maior vergonha hoje. E a mãe: glória a Deus. Uma conhecida minha foi no Rock in Rio desse aí. Menina boa, irmãos. Gente boa mesmo. Uma menina crente. Você sabe que de vez em quando pode acontecer uns... Você que é uma pessoa normal, sabe que de vez em quando Se você não é normal, é outra coisa. É outra coisa. Mas você que é uma pessoa normal, sabe que dentro da família, acontece de vez em quando uns negócios assim. A menina é boa demais. E a menina é crente mesmo, menina séria. Se eu tivesse uma empresa, por exemplo, eu levaria aquela menina para trabalhar lá. Mas não sei o que deu, uma curiosidade, que ela ficou com vontade de estar no tal do Rock in Rio. No dia que aqueles camarada bota aquela língua para fora, que fica com aqueles negócios de monstro, caveira, aqueles negócios. Eu não sei o que deu na cabeça da amiga, ela cismou de ir. Arrumou um jeito lá e foi. Falou com a mãe que ia. A mãe me contou, ficou em casa orando. A menina foi. Foi, meus irmãos, porque quem quer ser desobediente vai ser, né? Irmãos, que bênção. Que coisa extraordinária. Porque o Espírito Santo age em qualquer lugar. A Bíblia diz que Jesus foi até o inferno. A menina foi para lá. Ela é pequenininha assim. Arrumou um lugar lá que estava uma prensa tremenda. O lugar preparado por Deus. Do lado, as companhias também, Deus influenciou quem estava do lado. Uns camaradas cheirando cocaína, fumando maconha e suando muito. Você sabe que esse pessoal dorme lá durante o dia na fila, fica naquele sol quente. Camarada sem tomar banho, com aquele cheiro de homem sem banho. Meus irmãos, a menina pequena ali, ela chegou em casa desnorteada. Falou, mãe, eu fiquei debaixo do sovaco de um rapaz que quase me matou. E eu não conseguia sair dali. E gente vomitando perto de mim, e gente usando droga perto de mim. Deus me livre! Meu irmão, eu pensei, ô Espírito Santo abençoado. Escolheu o lugar e a companhia. Que às vezes a pessoa está achando que ficar aqui na igreja é difícil, né? Meu irmão, difícil é viver no mundo. Difícil é viver no mundo. Orar intencionalmente para aquela pessoa. Orar pedindo a Deus por 5 pessoas. Uma outra coisa a respeito de oração e de chamar. Conte a pessoa que você está orando por ela. Fale com a pessoa, estou orando por você. Tem gente que vai achar que você está falando mentira. Orando por mim, o que tem a ver comigo? Nem sabe que eu existo, orando por mim. Não, estou orando por você. Irmãos, tem pessoas que podem ficar com raiva se você começar a orar. Mas a maioria esmagadora das pessoas não vai ficar com raiva de você. Não vai. Estou orando por você. Cristiane tem um amigo, colega de turma, que foi eleito agora deputado federal. Olha, eu venho orando com ele por WhatsApp há um tempo. Venho orando por WhatsApp. Porque esse negócio pode servir para o bem também. Orando por ele por WhatsApp, eu perguntei para ele, você quer que eu ore todo dia por você? Ele falou, não quero sim. Um dia desse aí, a mulher dele mandou uma foto dele ajoelhado no cantinho do quarto de noite. Orando. A pessoa pode se sentir ofendida, mas a maioria das pessoas não se sentirão ofendida, não se sentirá ofendida. As pessoas, irmãos, elas estão carentes de uma atenção. Você dizer para alguém, não, estou orando. Você tem algum pedido, alguma coisa especial que você quer que eu peça a Deus? E você já pensou, meu irmão, se a pessoa diz alguma coisa que ela deseja que Deus dê para a vida dela, e ela mesma não acredita que Deus pode dar, você começa a orar e Deus dá. Deus dá. E depois que você souber que Deus deu, você diz, agora você tem que ir na igreja comigo, lá no meu pequeno grupo, para nós agradecermos a Deus. Porque foi Deus que deu. E cá entre nós, você não estava acreditando que Deus dava, não. Eu acreditei. E acredito que Deus vai fazer mais ainda na sua vida. Orar por 5 pessoas e contar para a pessoa que você está orando por ela. Outra coisa, pergunte os pedidos de oração. Pergunte para a pessoa. Não tenha vergonha não, meu irmão. Não tenha vergonha. Fala comigo, o que você quer que eu peça a Deus para dar para a sua vida? Ah, que tire a minha mulher da minha vida. Não, aí não. Porque vai sair uns pedidos desse tipo assim. Ah, vai sair. Você fala assim: não, não, eu vou orar para você gostar da sua mulher. Eu vou orar para Deus abençoar o casamento de vocês. Daqui a pouco você está orando, orando, orando e pergunta: e aí, melhorou? Que melhorou? Que aquilo só piora, mas vai melhorar. E eu estou orando inclusive para você também melhorar. Eu estou orando, agora meu irmão, não vai ficar dando fora na pessoa não, por favor. Ó, estou orando, mas um cara igual você está difícil, hein? Cara igual a você, eu vou te contar, hein? Cara igual a você é bom, mas para lenha. Você é bom para lenha. Bom para queimar, não é assim. Pergunte os pedidos de oração. Outra coisa, uma coisa muito importante. Aprenda sobre a força do seu testemunho. O que é o testemunho? É o seu viver ali, mas você contar também o que Deus fez na sua vida. O que Deus fez na sua vida? É o seu testemunho. Olha, Deus transformou minha vida, transformou minha casa, transformou minha família. Deus está me transformando. Então faça isso, ore e conte para a pessoa que está orando por ela. Fale do seu testemunho. Uma outra questão, meu irmão. Convida a pessoa para um encontro. Ou aproveite um encontro e evangelize a pessoa. Agora, se você não sabe por onde começar para compartilhar o evangelho, conta o seu testemunho de uma maneira simples. Você não precisa citar texto no grego do Novo Testamento. Você não precisa falar bonito. Você não precisa também assim se transformar. Você é uma pessoa normal, está ali tomando café, pastor Natan, todo dia na hora do intervalo do trabalho, está junto com a pessoa, tá, é uma pessoa legal, conta histórias, brinca sobre o Fluminense, brinca sobre o Flamengo, brinca sobre o Botafogo, brinca sobre o Vasco, conversa de futebol com a pessoa, você é uma pessoa normal. Aí na hora que vai falar do evangelho, aí muda, parece que baixa um negócio em você lá e você vira uma outra pessoa. É igual aquela história que o pastor Sidaco contou aqui uma vez. Tinha um encontro uma vez por semana com um prefeito lá de Teresópolis. Lá na prefeitura, ia lá, orava com ele, compartilhava o evangelho num dia de manhã cedinho e ia embora. E o pastor Sidaco disse que a secretária que atendia lá, a secretária do prefeito, era uma moça muito simpática, uma pessoa assim que sabia lidar com todo mundo, uma moça muito bonita, tudo. Aí, um dia o pastor Sidaco disse que chega lá para encontrar com o prefeito, vai falar com ela, notou que a moça estava meio diferente. A moça sempre com cabelo bonito, assim com a roupa bonita. Aquele dia ela estava assim, piorada. Estava piorada. Ele não falou nada, não. Na outra semana voltou, ela estava mais piorada ainda. Ele pensou, essa moça está passando alguma situação, alguma paixão, noivo largou, sei lá, coisa assim. Perguntou para ela na hora que saiu: querida, o que está havendo com você? Estou vendo uma mudança, o senhor está vendo mudança? Estou vendo uma mudança, o que houve com você? É que eu me converti, agora sou da igreja. Sou da igreja. Aí agora não trata mais do cabelo, aí não trata mais de nada. Não cuida das axilas, nada mais. Virou indiana. Ficou diferente. Deixa o bigode crescer. Irmão, pô, na hora que o assunto é Jesus, a gente tem que estar melhorado. Melhorado. E deixa eu... Olha, irmãos, alguns de nós, porque cada um é de um jeito. Cada um de nós lida com uma dificuldade diferente. Alguns têm dificuldade, por exemplo, para fazer uma brincadeira. A pessoa vai brincar, mas na brincadeira ela ofende. Na brincadeira machuca. Outros de nós, você tem que ser você. Seja você. Mas diga com sinceridade, com verdade, o seu testemunho. Se você não quer falar muita coisa, mas fale o seu testemunho. Agora, meu irmão, note bem uma coisa. Procure levar a pessoa a um pequeno grupo e a um culto aqui na igreja. Acredite no poder de Deus, irmãos. Os nossos cultos, os encontros dos pequenos grupos, não são encontros comuns. Há um algo mais. Há alguma coisa de inexplicável. Há alguma coisa de misterioso. Há alguma coisa de espiritual. Há alguma coisa de transformador. Há algum elemento. Há algum agir sobrenatural. Eu contei ontem para os músicos lá, o pessoal que estava no sítio, no encontro, na vigília. Eu contei outro dia, irmãos, eu fiquei tão emocionado aqui na igreja. No musical do Coro Elas. Irmãos, teve um momento aqui que as irmãs começaram a cantar um hino de louvor a Deus. Eu estava sentadinho ali no cantinho. Irmãos, eu fiquei tão emocionado quando elas começaram a cantar aqui. Aquilo me tocou tanto. Alguém pode falar, pastor, isso não é uma simples emoção, não? Não, irmão, simples emoção não é isso. Simples emoção não faz você ficar mais crente. Simples emoção não. Você pode ficar emocionado com coisa que não... Mas não é simples emoção aquilo. Ah, e não foi também assim um xilique? Não, não foi xilique não. Xilique não muda a vida da gente não, irmão. Xilique piora. Faniquito, xilique, piti, só piora. Foi algo espiritual. Em primeiro lugar, no meio dos louvores Deus habita. O nome de Deus sendo invocado, a pessoa de Deus sendo exaltada. Eu sou um homem crente, eu tenho o Espírito Santo de Deus. E o nosso Espírito testifica, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E aquela mensagem cantada toca de uma maneira profunda. Eu conheci um homem que foi visitar a Igreja Batista de Moça Bonita, um homem que não tem nada a ver com o Evangelho. Começou a estudar na mesma sala que o pastor Davi Baeta, e o pastor Baeta fez amizade com ele e o levou um dia na Igreja de Moça Bonita. Eles entraram, o pastor Baeta acompanhou ele, foi lá na sala do pastor, o culto começou. Irmãos, o testemunho daquele homem que não tinha nada a ver com o Evangelho foi o seguinte: o coro de homens começou a cantar. E o coro de homens começou a cantar uma música que não tinha uma letra tão assim, repetia assim, olha, a respeito de Jesus. Ele é o Amém. Falando sobre Jesus, Ele é o Amém. E o coro de homens começou a cantar, Ele é o Amém, Amém, Ele é o Amém. Irmãos, você já parou para pensar, o que é Jesus Cristo ser o Amém? Jesus Cristo ser o Amém, é o dono da história, Ele é que diz assim, assim seja, Ele é o Amém, Ele é que inicia, Ele é que termina, se Deus quiser dar um ponto final na história da humanidade, Ele pisa e diz Amém, ponto final, acabou, se Deus quiser transformar um país inteiro desse, aí Ele começa a agir com aquela vassoura espiritual que Ele tem, começa a varrer uma nação, começa a levantar os crentes, usar pessoas, Ele é o Amém, Ele entra onde quiser, para Deus não tem cortina de ferro. Irmãos, a China, um país fechado ao Evangelho, não se pode pregar o Evangelho com liberdade, nesses países de linha mais socialista, não se pode, não se pode. Há certas limitações. A igreja na China, meus irmãos, está contando com milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque quando Jesus resolve pisar, Ele entra, Ele é o Amém. Aquele homem ficou tão tocado. Deus pode tocar na vida de alguém que você levar no seu pequeno grupo. Deus pode tocar na vida de alguém que você trouxer num culto aqui. Quero concluir. Quem me ajuda aqui, pastor Isaac? Quem que me contou essa semana, eu falei com o irmão, que se converteu, lembrei, o rapaz, o Júlio. Encontrei um rapaz essa semana, coisa engraçada. Peguei o BRT para ir para o Galeão, para viajar lá para Curitiba. E eu estou lá no BRT, e vejo um rapaz olhando para mim assim, eu achei o rapaz até simpático. Daqui a pouco, a gente salta para fazer a mudança. E ele fala comigo: tudo bom, pastor? Falei: tudo bem. Precisando de uma ajuda aí com a mala? Falei: não, rapaz, eu dou conta aqui e tal, muito obrigado, não sei o quê. Aí eu disse assim: meu irmão, me diga um negócio aqui, me ajuda aqui. De onde mesmo que eu te conheço? Aí ele disse assim: da PIB. Aí eu falei assim: ah, você é da Primeira Igreja do Rio? Ele: não, da PIB de Irajá. Falei: rapaz, que coincidência, eu também sou de lá. Também sou de lá. Como é que você me conhece e eu não te conheço ainda, né? Mas o fato é o seguinte: ele me contou, ele veio trazido aqui na igreja para o batismo da Yasmin, uma criança de nossa igreja, filha da Aline, foi se batizar. E ele é noivo de uma parente. Aí veio, ele disse que não queria saber de igreja, que não gostava de igreja. Esse negócio de igreja, Bíblia, pastor, oração, está por fora. Veio por consideração a quem? A Yasmin. Diz ele que quando chegou na hora do batismo, ele ficou tão emocionado. Deus tocou tanto na vida dele. O rapaz está firme aqui, mas a noiva fazendo parte de um pequeno grupo. Irmãos, esse negócio de fazer parte de um pequeno grupo, o irmão que não faz ainda, o irmão não tem noção. Como isso é importante para solidificar a pessoa. Então, ele veio num batismo e Deus usou o batismo. Hoje à noite, quando essas crianças, quando os adultos estiverem sendo batizados, o que Deus pode fazer hoje à noite? Momento da celebração da ceia, a maioria dos não crentes não entende nada, o que é aquele pão, o que é aquele golinho que o camarada acha que é um golinho de suco, o outro acha que é vinho, o outro acha o que é aquilo. Irmão, Jesus falou assim: vocês devem fazer isso até que eu venha, porque fazendo isso vocês estarão anunciando a minha volta de uma maneira inexplicável. Quando a gente celebra a ceia, nós estamos pregando o evangelho. Então, meu irmão, ore, 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 ore. Deus vai quebrar cadeias, Deus vai criar oportunidades, Deus vai gerar vida através da sua vida. E chame. Chamar é importante, convidar é importante. Ore por 5 pessoas, fale com essas pessoas que você está orando por elas. Tente se aproximar, deixa Deus usar a sua vida, amém?